Programa Ponto de Vista.
E como anunciei no começo, neste último bloco, nós vamos tratar sobre a campanha lançada pela CNBB e a Caritas, intitulada SOS Haiti. E também vamos falar com o Fernando, que é integrante da coordenação colegiada da Caritas Brasileiras e está acompanhando esta campanha SOS Haiti Furacão. Fernando, você me escuta?
Oi, bom dia, Padre Crispim.
Tudo bem?
Ouço, sim, tudo bem, graças a Deus.
Vamos situar aqui a nossa população para que todo mundo compreenda que campanha é essa, né? Primeiro situando a questão do Haiti, porque o Haiti há anos atrás teve uma problemática séria com um terremoto que matou quase 300 mil pessoas, não é isso?
Isso.
E, inclusive lá estava a Dona Zilda Arnes, que foi vitimada também naquela ocasião, né?
Exatamente.
E eu lembro que os governos, né, a comunidade europeia, os Estados Unidos prometeram tanto dinheiro que eu achei que o Haiti ia ficar no segundo mundo. Mas a gente sabe que as promessas, infelizmente, ficam nas promessas, mas a igreja, através da Caritas, tem acompanhado e feito um trabalho interessante na reconstrução do Haiti. Agora a gente sabe que recentemente esse furacão acabou provocando outro desastre naquela comunidade, que é uma comunidade bastante sofrida. Pode nos situar um pouco em relação a essas questões?
Perfeito, Padre Crispim. O Haiti, antes de mais nada, ele é o país mais pobre das Américas. Tem vários problemas estruturais que não envolve só... Não é só por conta dos desastres ambientais constantes que tem no país. Tem uma dificuldade de acesso à infraestrutura muito grande, um governo muito volátil, com dificuldade de se manter políticas afirmativas e com forte intervenção estrangeira, especialmente dos financiadores americanos em especial. Aproximadamente entre 5 e 10 anos, a cada ciclo de 5 a 10 anos, o Haiti sofre algum desastre, alguma intervenção climática muito forte, né? Essa recente agora, dia 4 de outubro, o furacão Matthew, em 2010 foi o terremoto e, se não me engano, 2005, 2003, aproximadamente, teve um outro furacão com as mesmas proporções desse que atingiu a costa sul do Haiti no dia 4 de outubro. A Caritas do Brasil mantém trabalhos de cooperação com a Caritas do Haiti desde 2010, quando aconteceu o terremoto. Sempre que há um desastre de magnitudes internacionais, a Caritas do mundo inteiro se mobiliza e lança um apelo emergencial solicitando para que as Caritas dos vários países no mundo, a Caritas é presente em mais de 200 países hoje no mundo inteiro, solicitando que essas Caritas realizem também algum gesto de solidariedade que possa minimizar o sofrimento das pessoas, das famílias afetadas pelo desastre, no caso aqui do Haiti, pelo furacão Matthew, né? Então, desde 2010, a gente mantém ações no Haiti em cooperação. A nossa ação no Haiti, ela sempre é na perspectiva do atendimento imediato das necessidades básicas das pessoas. Então, a gente vai fornecer alimentação, cobertores, artigos de higiene pessoal, um conjunto de outras coisas de atendimento imediato. Passado essa primeira necessidade, ou suprida parte dessa primeira necessidade, a gente passa para um outro momento que a gente chama de reconstrução da vida. Certo. Então, de 2010 até agora, a gente manteve ações de reconstrução. E, mais uma vez, a gente é interpelado. Nem tínhamos terminado aí um pouco do nosso trabalho no Haiti, somos interpelados novamente a lançar uma campanha de ajuda humanitária aos nossos irmãos e irmãs haitianos do Brasil. Toda a campanha... Por favor, Tony.
Sim, lembrando que, inclusive, o Brasil se tornou destino de muitos haitianos, né? Eu estava falando ainda há pouco aqui no intervalo com a produção, aqui na nossa paróquia mesmo, esses dias eu atendi um grupo até razoável para renovação de vistos, e a paróquia fez um pouco essa intermediação, porque daqui para Brasília é longe, né? Uhum. E a embaixada foi muito solícita, assim, parece que exatamente por causa desse trabalho da igreja, né? Eu mandei minhas credenciais e fiz esse trâmite, e toda a documentação foi feita um pouco por aqui, sem precisar o pessoal se deslocar daqui para Brasília, né? Então há, parece que uma população crescente de haitianos no nosso país, né? Aqui mesmo em Dourados tem um grupo grande.
É, a gente estima que tenham, estima com dados oficiais do governo brasileiro, com autorização de visto e permanência no país, tem cerca de 80 mil haitianos no Brasil hoje.
Certo.
Depois do terremoto, né? Só nessa vinda depois do terremoto para cá. Isso legalmente, né?
Sim.
Dentro do país com todos os riscos. Mas a gente sabe que tem muitos irmãos haitianos e haitianas que estão chegando ainda no país por meios fronteiriços, com coiotes e meios não tão corretos.
Que é,
inclusive colocam a sua própria vida em risco para fugir de uma situação de extrema pobreza que o país vive.
Agora, Fernando, o Haiti tem uma população de quantos mil habitantes, né? E de que sobrevive, de que vive, aliás, essa população?
A população do Haiti sobrevive basicamente de trabalho em poucas indústrias que tem nas grandes cidades, que também não tem muita, não são grandes cidades, a capital... Porto Príncipe é que é a maior delas, então congrega a maior parte da população. Então, em Porto Príncipe, aí na região metropolitana, tem algumas indústrias. Em geral, indústria estrangeira, né?
Certo.
Que se utiliza de mão de obra barata também lá naquele lugar. Então, as pessoas saem do campo e vão para as cidades para trabalhar em algumas indústrias. Mas uma parte significativa da população ainda vive de produção rural, muito mais para subsistência e para comercialização em pequenos povoados e tira daí seu sustento. A população do Haiti é aproximadamente 10 milhões e meio de pessoas, né?
Uhum.
E cerca de metade dessa população está na capital, Porto Príncipe.
Certo.
Para a gente ter uma noção.
Assim, claro, claro. Nesse trabalho, de reconstrução, esse dinheiro que é arrecadado, como é feita essa arrecadação? As paróquias fazem coletas ou o envio desse dinheiro a pessoa faz diretamente numa conta? Como é feito isso, essa campanha?
A gente tem mobilizado em todas as campanhas que a Caritas abre, junto com a CNBB e Caritas, para que a coleta seja feita através de recurso financeiro, porque nós não temos condições logísticas de levar mantimentos, roupas e outras coisas para fora do país. E tem mobilizado que as comunidades, as paróquias, as dioceses façam coletas nas celebrações ou façam eventos que possam divulgar a campanha e também fazer coletas. E depois transfiram esse dinheiro, depositam esse dinheiro para as contas que são administradas pela Caritas Brasileira. E a Caritas, então, em colaboração com a Caritas do Haiti e com a Caritas Internacional, estabelece prioridades de atendimento aos afetados pela catástrofe no Haiti, né? Então, nesse primeiro momento, atendimento emergencial e depois uma parte do recurso para reconstrução da vida das pessoas.
Certo. Semana passada, nossa paróquia, nós fizemos em algumas missas. No final da missa, a gente... porque hoje já tem a coleta missionária, né? Hoje e amanhã já tem a coleta missionária, então a gente fez uma coleta à parte no final da missa. Hoje nós também vamos incentivar as pessoas no final da missa, quem quiser contribuir também para a gente já repassar para a Caritas Diocesana, que obviamente depois manda para aquilo, para o destino necessário. E contas particulares que as pessoas, quer dizer, contas da Caritas que as pessoas podem diretamente, quem quiser fazer, tem contas?
Tem sim, a gente abriu duas contas, uma no Banco do Brasil e uma na Caixa Econômica Federal, que são os bancos de maior acessibilidade no país.
Certo.
E as pessoas individualmente podem fazer sua doação ou transferência eletrônica por esses dois mecanismos.
Certo.
Seria importante, eu acho, também divulgar as contas aqui.
Claro, se tiver aí, pode falar.
Então, no Banco do Brasil, a conta é, a agência é 3475, dígito 4. A conta corrente é número 33781, dígito 1. Na Caixa Econômica Federal, a agência é 1041, operação 003. A conta corrente é número 3943, dígito 9. Em alguns casos, quando vai fazer doação em caixa eletrônico, eles solicitam o CNPJ da Caritas, né?
Ah, da Caritas,
então,
isso.
No site da Caritas Brasileira também tem o número do CNPJ e a pessoa pode fazer a doação. Mas para dizer rapidinho, é 33654419 0001/16.
Muito bem, nós já vamos deixar gravado aqui no nosso site da Rádio Coração, depois vamos colocar na diocese, nas paróquias, para que as pessoas tenham acesso também a esses dados das duas contas e o CNPJ da Caritas Brasileiras. Agora, você falou em duas coisas, né, que são a campanha, ela tem um fator que é imediato, né, que é cuidar da questão da alimentação, da água potável, porque isso é imediato para quem passa por uma... por um desastre como esse. E depois a outra, que é a reconstrução, né? Neste momento, existe uma equipe ligada à igreja que está acompanhando isso, vendo essas necessidades urgentes lá no Haiti, que vocês têm contato?
Sim, nós temos, o nosso trabalho é coordenado com o Escritório Nacional da Caritas do Haiti, e são 7 Caritas diocesanas, todas elas estão mobilizadas, cada uma deve ter aí uma equipe de pelo menos umas 50 pessoas disponíveis em terreno, fazendo cadastramento das famílias, levantamento das necessidades básicas e que outras necessidades tenham, para que a gente possa colaborar. É importante dizer também, Padre Crispim, que a Caritas, ela também trabalha articulada com outras organizações e outros governos.
Claro.
Nosso papel não é fazer toda a assistência humanitária que é necessária no Haiti. Tem papel que é do governo, tem papel que é da sociedade civil.
Certo. Então, tem papel que pode ser de outros organismos também, né? Outras ONGs também, né?
Evidentemente. Então, o que a gente faz também no Haiti é, com esses dados, essas informações na mão, acionar esse conjunto de outros parceiros para que eles viabilizem algumas coisas que a Caritas não vai dar conta. O ONU, a gente sabe que tem atuação lá e sempre que possível a gente vai passando informações para que eles distribuam, por exemplo, alimento, é o que eles mais conseguem fazer.
Uhum.
Então, isso a Caritas vai atender aonde não chegar a ajuda humanitária internacional ou a ajuda do governo do Haiti.
Certo.
Uma perspectiva de otimização de recursos, inclusive, né?
Claro, claro. Mesmo porque também tem gente que sabe fazer coisas melhores do que nós, né? Então
tem que
aproveitar para que faça aquilo que cada um sabe fazer, né? Agora, a gente, quando ouve falar do desastre de 2010, 300 mil pessoas mortas e o número de agora, claro, a gente diz assim, foi bem menos. Mas os dados dizem que existe mais de 1 milhão de pessoas que perderam suas casas agora dessa tragédia, é verdade?
Exatamente, são mais de 1 milhão.
Que é um número alarmante.
Sim.
É quase metade do Mato Grosso do Sul.
10% da população inteira.
Exato, exato.
E a condição estrutural das casas é muito frágil, assim. Eu tive nas duas oportunidades que eu tive lá, numa delas eu fiquei só na capital e na outra eu fui para o interior também.
Certo.
Nas duas ocasiões, a capital nem se fala, é uma condição estrutural mínima, assim, sem acesso à saúde, a saneamento básico, não existe, as casas são minúsculas e com famílias de 15 a 20 pessoas residindo no mesmo lugar. E no interior também, ainda tem casas de adobe, tem casas com telhado de barro ainda artesanal, então qualquer alteração climática já faz um estrago. Você imagina um furacão dessa magnitude como foi o do dia 4 de outubro, né?
Sim.
Matou mais de 1000 pessoas aí, a estimativa, né?
Exato, exato. E claro que numa situação como essa, doenças epidêmicas se proliferam rapidamente, né? Como é que está essa questão? Parece que havia alguma coisa de epidemia de cólera, né? Isso é fato?
É fato. Desde o terremoto de 2010, o país passou por um surto de cólera muito grande, inclusive com um grau mais elevado da Organização Mundial da Saúde. Mas, por algum tempo, ela ficou controlada, não significa que foi extinta.
Uhum.
E quando você tem um desastre dessa proporção, que você tem casas alagadas, ruas alagadas, a doença se prolifera de uma maneira muito rápida, né?
Sim.
Então, a gente já sabe que tem casos de cólera novamente. O pessoal também tem procurado estabelecer relações de parceria com outras organizações que trabalham com saúde, por exemplo, para encaminhar para essas organizações minimizarem essa situação, mas é uma realidade muito forte no Haiti nesse momento, o surto da cólera.
Certo. Existe assim, grupos de brasileiros que a Caritas acompanha, além dessa questão financeira, já que mandar material, de fato, a logística é diferente, é difícil, né? A ONU tem aviões, tem todas essas coisas que façam isso, mas é claro que a Caritas não tem. Mas a Caritas apoia grupos de pessoas que queiram também trabalhar no Haiti, nesse trabalho de reconstrução ou não? É mais esse trabalho mais voltado com a questão financeira, apoiando quem está lá?
A gente apoia quem está lá, porque a logística de levar pessoas para ajuda humanitária no Haiti, ela é complexa.
Certo.
Não é tão simples. E a gente conta com pessoas da Caritas do Haiti disponível para fazer esse trabalho lá.
Sim.
Então não tem uma necessidade tão grande de deslocar pessoas daqui para lá. Por isso que os esforços ficam concentrados no atendimento imediato, então dos itens básicos, e depois na reconstrução. De toda maneira, a gente fez... tem dois apoios desde 2010 no Haiti, que é um projeto da CNBB e junto com a Caritas, com as irmãs da CRB, que já tem um trabalho missionário de longa data lá no Haiti. Então, de tempos em tempos, uma outra irmã da CRB vai para o Haiti continuar os trabalhos lá. Os franciscanos também receberam algum recurso via Caritas para continuar seu trabalho de apoio a projetos de saúde. E nós, no ano passado, retrasado, mantivemos dois agentes da Caritas fazendo um trabalho de missão na diocese de Jeremi, no sul do Haiti, inclusive uma das dioceses que foi afetada pelo furacão agora, trabalhando com projetos de economia solidária. A gente tem uma experiência com economia solidária no Brasil muito grande, e a gente acha que isso também pode ser algo viável para a sustentabilidade das famílias no Haiti. Então foi essa a condição que a gente teve de transpor pessoas daqui para lá para apoiar as ações.
Bom, quando a gente fala em serviço da Caritas e as ajudas, a gente sabe que o papel dos cristãos, dos católicos, realmente é muito importante. Geralmente chega aos ouvidos destas pessoas que estão nas comunidades, né? Então, qual é o papel? Claro, a igreja está, a Caritas está inserida dentro da comunidade cristã católica, mas claro, tem pessoas que gostam de ajudar que às vezes não são pessoas ligadas à própria igreja. Mas qual é o papel da igreja nesses momentos, assim, no próprio Haiti, né? São 9 dioceses, você disse?
Se eu não me engano, são 9 dioceses.
9 dioceses. Como é que a igreja trabalha, né? Trabalha realmente nesse âmbito do serviço social, né? De acompanhamento nesses momentos de desastre, né? Qual é o papel da comunidade cristã aí?
Eu acho que o trabalho nosso de cristãos, ele é fundamental a partir de uma opção preferencial pelos pobres, né? Esse é o ponto fundamental que move toda a ação da Caritas, move a ação social da igreja, né? Seja aqui no país ou seja fora dela. Nós não temos uma imposição geográfica por geopolítica mundial, mas a atuação cristã, a atuação católica, ela precisa transpor barreiras. O Papa mesmo nos pede que a gente seja uma igreja em saída, saia do lugar onde a gente tem comodidade dos trabalhos, das ações que a gente faz, e se desafie a buscar outras ações mais próximas da realidade do povo mais empobrecido, né? Eu acho que a igreja tem um papel fundamental nisso, sempre teve um papel histórico de atuação com serviço social no país, inclusive dando exemplo para muitas políticas públicas e ações afirmativas que a gente tem hoje. E no Haiti eu acho que é a mesma coisa. A igreja do Haiti é muito comprometida com o trabalho social. Todas as dioceses têm uma Caritas forte, atuante, além de ter outras organizações que potencializam o trabalho social. O clero e o episcopado do Haiti também é um episcopado muito comprometido, sempre envolvido com as questões sociais, inclusive fazendo incidência junto a organismos internacionais e organismos nacionais para restabelecimento das condições políticas que o país precisa também. Então, acho que tem esse conjunto de informações que a igreja, nós católicos, nós cristãos também temos um papel fundamental nisso, seja onde for, né, no espaço que a gente esteja. No caso agora, no Haiti, mas em cada comunidade onde a gente está inserido, esse é o nosso papel também, de estar junto com as realidades mais empobrecidas das comunidades, junto aos pobres, e também fazendo incidência para que o poder público e outras organizações cumpram de fato aquilo que é seu papel estabelecido.
Certo. Então vamos fazer novamente aqui uma chamada para as pessoas, né? A nossa Rádio Coração aqui no Mato Grosso do Sul, ela chega diretamente a 25 municípios, tem um raio aí de 800 mil pessoas, mas também através das redes sociais para o Brasil e o mundo. Queria, Fernando, que você fizesse uma chamada, novamente passasse as contas, né, o CNPJ da Caritas, chamasse realmente os cristãos e todas aquelas pessoas de boa vontade para a sensibilização com os nossos irmãos do Haiti, que tanto sofre, seja pelas questões dos desastres naturais, seja pela falta de compromisso de governantes e da comunidade internacional.
O Haiti, como eu falei no início, é um país que sofre muito pela falta de estrutura e volatilidade de seus governos, e também sofre as consequências de catástrofes ambientais constantes que tem no país. Nas duas oportunidades que eu tive lá, eu pude ver com muita clareza uma realidade dura de pobreza em que os nossos irmãos e nossas irmãs haitianos passam. E mais do que o apelo aqui, qualquer campanha que a gente fizesse de ajuda ao povo haitiano seria muito bem-vinda. Nesse caso do SOS Haiti Furacão, em especial, onde mais de 1.000 pessoas foram mortas, mais de 1 milhão perderam suas casas e perderam seus meios de produção também, o que é fundamental, ou seja, não tem condições de dar continuidade, prosseguimento às suas vidas. A nossa ação enquanto Igreja Católica, no papel de cristão, de católico, em cada um na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, no seu círculo de amizades, pode contribuir, pode mobilizar para que a gente tenha uma coleta ainda maior do que a gente teve em 2010. SOS Haiti Furacão, então, a Caritas Brasileira e a CNBB têm duas contas disponíveis para fazer doação. Todas as pessoas podem fazer doação individual nessas contas ou pode mobilizar seus círculos de amizade, sua comunidade e depois fazer transferência junta. Então, conta do Banco do Brasil, repetindo para todos nós, agência 3475, dígito 4, conta corrente 33781, dígito 1, conta na Caixa Econômica Federal, agência 1041, operação 003, conta corrente número 3943, dígito 9, e o CNPJ da Caritas, em alguns casos é necessário, 33-654-419-0001-16. Todos e todos os cristãos e as pessoas de boa vontade são convidados e convocados a mobilizar e arrecadar recursos para os nossos irmãos e irmãs haitianos que tanto precisam e tanto estão sofrendo nesse momento do país.
Fernando, a gente agradece a sua participação aqui, bastante esclarecedora para a nossa população, vai nos ajudar também nesse final de semana para que as nossas comunidades possam se mobilizar, né, e divulgar esta campanha, sensibilizar os corações, porque a imprensa, ela dá a notícia mais rapidamente, depois que passa esquece, aí vem outra coisa, vem outro desastre, né? E a gente precisa também manter acesa essa chama da solidariedade com os nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados, que nesse momento são os nossos irmãos haitianos. Então a gente agradece os seus esclarecimentos, que certamente vai ajudar para que a solidariedade aqui na nossa região também seja maior e mais efetiva. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Padre Crispim, obrigado pela oportunidade. A Caritas está sempre à disposição de colaborar com a Rádio Coração em qualquer momento. Sintam-se à vontade.
Grande abraço.
Outro grande abraço.
Muito bem, o programa Ponto de Vista está chegando ao seu final. Grande abraço, nos encontraremos no próximo sábado, se Deus nos permitir, com outro tema pertinente para a nossa sociedade.
Acerte a frequência, 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.